UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bom, há 25 anos nascia a World Wide Web, o famoso WWW que digitamos quando acessamos a internet e que é traduzido como hiperteia. Desde então, a internet se tornou um universo capaz de criar e recriar novas visões, laços, comportamentos e até, por que não, novas pessoas. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a professora do Departamento de Psicologia da UFMG, a Nádia Laguardia. Boa noite, professora. Seja bem-vinda.
Boa noite. Obrigada.
Professora, o que torna a internet tão atraente, principalmente para os jovens?
Bom, é uma resposta difícil, porque são tantas coisas. Os jovens, eles nasceram e cresceram, né, nesse universo tecnológico. Então, para eles, não existe antes e depois, né, da tecnologia. Então, se a gente pensar que eles estão inseridos nesse universo tecnológico, é mais fácil para as pessoas da minha geração falarem desse antes e depois. Então, as tecnologias, quer dizer, a internet, ela está cada dia mais presente na vida das pessoas, né? Então, e também o crescimento de usuários de internet através dos celulares, né? Aumentou muito o uso da internet pelas pessoas. Então, ela é um meio de comunicação e informação que afeta todos os setores da nossa vida, né? Então, são inúmeras possibilidades, tanto no campo social, profissional, de entretenimento, educacional. E cada dia a gente descobre mais possibilidades de uso.
Mas os jovens, eles estão usando a internet nessa abrangência toda que ela possibilita ou não? Como é que você vê isso?
Eu vejo que sim. Apesar da gente, a mídia muitas vezes destaca a questão das relações sociais, eles usam também para entretenimento, eles usam também como recurso educacional e assim que eles inserem no mercado profissional, também eles usam como uma forma de acesso às possibilidades que o mundo, que o mercado oferece, né, no profissional. Mas a socialização, realmente hoje, a gente pode dizer que a internet, ela trouxe uma série de modificações no campo social, a forma como as pessoas se relacionam, essa proximidade, que é um paradoxo, né? Proximidade, distanciamento, porque o jovem está ao mesmo tempo sozinho em casa com o seu aparelho e ao mesmo tempo conectado com milhões de pessoas. Então, esse paradoxo que a tecnologia traz, né? Proximidade, distanciamento, e como que isso afeta as relações até do ponto de vista qualitativo, quantitativo, que é toda uma discussão que se faz, né? Assim, tem milhões de amigos, mas quem é realmente amigo? Uhum. Ou o que é amizade hoje, né? Se as amizades hoje estão mais superficiais, se a gente tem uma perda da qualidade e um aumento em termos de quantidade, são questões que a gente tem visto, né? Eu acredito que é possível as duas coisas. É possível você ter os amigos virtuais, que são eventuais ou que são só virtuais, mas também você tem aqueles amigos presenciais, que são pessoas com quem você tem uma interação maior, mais próxima, e que também circulam nos dois ambientes, porque cada dia mais é difícil a gente separar, né, o universo virtual da realidade.
Uhum. Pois é, nós até comentamos no telefone antes da entrevista sobre o filme O Her, do Spike Jonze, que traz essa discussão, né, sobre a impessoalidade das relações, as relações virtuais. Você, assim, acredita que, da forma como as coisas estão caminhando, será que as relações face a face poderão, de fato, ser substituídas pelas relações virtuais? Ou se isso já está acontecendo de alguma forma?
Pois é. Eu não sei se isso pode, de fato, acontecer da forma como o filme aborda. Algumas pessoas já falam que isso já está acontecendo, né? No Japão, em alguns países, as pessoas estão ficando cada vez menos, evitando, às vezes, relacionamentos mais duradouros, mais intensos, e os relacionamentos têm ficado mais superficiais, mais fluidos, mais imediatos, E com isso, às vezes, as pessoas optam por ficar sozinhas em casa, com seus aparelhos mesmo, virtuais, evitando todas as dificuldades que um relacionamento a longo prazo, presencial, implica. Uhum. Né? Então, essa é uma questão. Mas eu acho que o filme, ele trata de uma série de questões, assim, sobre amor, sobre as relações humanas, porque todo amor, ele tem algo de projeção, uma certa virtualização, vamos dizer assim. Porque você projeta no outro alguma coisa que às vezes o outro não tem, né? Você, quando está apaixonado, as pessoas falam, não, mas você está cego, você não está vendo a pessoa como ela é. Uhum. Então, tem algo do imaginário presente nas relações humanas, né? E quanto mais distanciadas, mais fácil você ficar imerso nesse imaginário. Uhum. Né? Agora, então ele trata dessas questões. O que, que é o amor? Né? Como que todo amor tem um certo componente imaginário? A questão das relações humanas, a relação do homem com o meio tecnológico. A gente está vivendo uma sociedade cada vez mais individualista, né? Que as pessoas não têm tempo para nada e elas acabam o tempo que elas têm para lazer, elas ligam seus aparelhos, né? E é uma forma de entrar em contato com as pessoas, de conversar, de relacionar. Então, às vezes, elas substituem, sim, as relações presenciais pelas relações virtuais.
Uhum. Né? E você acha, assim, né, essa que contribui para essa facilidade tão atraente, né, de se relacionar virtualmente, é talvez a possibilidade de a gente, na internet, colocar em evidência, assim, um outro eu ou vários outros, né? Várias outras personalidades que talvez na vida real a gente não evidencie? Ou você
sim,
acha?
Sim, eu acho que... porque, por exemplo, Facebook, né? Facebook é um exemplo. Ali você constrói a imagem que você quer. Então, o Facebook tem uma semelhança com um álbum de retratos, que você seleciona as imagens que você quer guardar, né? As melhores imagens, dos melhores momentos... E você joga fora as fotos feias, o que lembram situações tristes, e para que você guarde na memória só aquilo que convém, só o melhor da sua vida. Acaba que você quase cria uma história, né, em que você elimina o ruim da história, como um álbum de retrato, que eu falo álbum de retrato antigo, né? Então, você elimina as fotos ruins, ou que lembram situações desagradáveis, ou que você acha que você não está bem, e cria uma certa história para quem olhar aquele álbum, quem for olhar, imaginar que o que você viveu foi perfeito, maravilhoso. A sua viagem não teve problema, né? Foi uma viagem que só teve emoções e situações prazerosas, etc. Mas a gente sabe que não é assim. Então, o Facebook é mais ou menos um álbum de fotografia que você cria ali a imagem que você quer ter de você e que você quer passar para o outro. Uhum. Né? Então... A diferença é que um álbum de retrato, poucas pessoas tinham acesso, você mostrava para as pessoas mais próximas. E hoje, na internet, quer dizer, muitas pessoas têm acesso a essa história que você cria de você, né? Então, o alcance é muito maior. O uso que as pessoas podem fazer disso, dessas imagens, do que você escreve, também você perde um pouco esse controle, né? Uhum. Então... quando você também não conhece uma pessoa e vai se apresentar pela primeira vez, se você quer seduzir essa pessoa, conquistar essa pessoa, você também não vai falar dos seus defeitos, você também não vai falar dos seus problemas, não vai falar dos problemas da sua vida no primeiro contato. Então, você também constrói uma imagem um pouco ideal de você, né? Uhum. Então, isso é normal. Agora, o que eu vejo no Facebook nem é só essa questão da imagem... você passa ideal, de um eu ideal, perfeito, né? Bonito, que só vive alegrias, uhum. que passeia muito, mas é como que a lógica do consumo está presente ali. Então, eu acho que esse é o maior problema, e é uma coisa muito da contemporaneidade, que as redes sociais, elas ajudam a consolidar essa ideia de que ser feliz é consumir, né? Uhum. Então, que as pessoas precisam mostrar situações em que elas têm acesso a objetos de consumo, ou momentos, sim. ou lugares bonitos e caros, ou a comida, o restaurante, lugares que ela frequenta. Então, uma ideia de que a felicidade passa também por aí. sabe, ter acesso a esses bens de consumo. Eu acho que isso é um problema, principalmente para os adolescentes, que são mais facilmente... Eles estão buscando, na verdade, novas referências de identificação, os adolescentes, eles estão começando a buscar saber o que o outro pensa dele, o que a sociedade espera dele, querendo construir uma imagem para se apresentar socialmente. E aí ele é capturado por isso, e ele começa a acreditar que ele precisa ser muito bonito, e a beleza dentro de um determinado padrão, né?
Sim.
Ele precisa ser muito rico, ele precisa mostrar que ele viaja muito, que ele tem acesso a determinados objetos, etc. Então, eu acho que as redes sociais, elas perpetuam isso, incentivam isso. E aí a gente vê todas as consequências disso também, são sentimentos humanos que aparecem a partir desse crescimento das redes sociais, que as pessoas falam inveja, depressão, tristeza, porque o outro está vivendo uma coisa que eu não tenho,
uhum.
né? Que o outro tem aquilo e eu não tenho, mágoa porque o outro não me convidou para aquela festa que ele fotografou, ciúmes porque meu namorado fotografou lá junto com a menina, ciúmes porque uma menina postou na foto, na imagem lá do meu namorado. Tá? Então, assim, esses sentimentos que são humanos, eles também vão aparecer.
Sim.
Né? Uhum.
A partir de um mundo virtual, né?
De um
que
mundo
desperta
virtual, que
sentimentos
as pessoas
humanos.
Tomam como verdade. Né?
Sim.
Acreditam mesmo que a vida do outro é aquela beleza, aquela maravilha, uhum. sem problemas, sem angústia.
E que muitas vezes até se frustram, né? Quando
Exatamente.
Se deparam com a realidade.
Sim,
vê que...
eles acham que só eles sofrem, só eles têm problemas,
uhum.
né? E que as pessoas todas ali no Facebook vivem um paraíso.
Né? Pois é. Aí, pensando, né, que se os jovens, né, estão aí construindo, formando o futuro deste país... Como seria o futuro das pessoas formadas nessa lógica das redes sociais, onde todo mundo é feliz e as tristezas e as coisas negativas e as feiuras da vida, as dificuldades têm que ser jogadas para debaixo do tapete? Como que?
Eu acho que isso não é das redes sociais. Elas apontam isso, que é da nossa cultura. Né? Talvez elas tenham a possibilidade de alcançar um número muito maior de pessoas, mas o que eu vejo é que isso é da nossa cultura, uma supervalorização dos objetos, do consumo. A gente vive uma sociedade de consumo, né? E além disso, uma sociedade que também não lida bem com as tristezas, né? Com esses sentimentos humanos. Como se a sociedade não sabe lidar com a tristeza, morte, angústia. Então, esconde isso, afasta isso, como se isso não pudesse aparecer.
Uhum.
Nenhuma das formas atuais de se tentar eliminar isso é através dos remédios, né, que a gente vê hoje, uma indústria farmacêutica que cresce com isso, né? Se eu estou infeliz, eu tenho que tomar um remédio, porque...
As pessoas, elas não se permitem, né?
Exatamente.
Mas sentir tristeza é uma doença, né?
É uma doença, vira uma patologia,
uhum.
né?
Bom, você falou
da cultura.
Você falou que tá falando que faz parte da cultura. Quando não existia a internet, como as pessoas faziam para canalizar essas questões? Quais eram os meios de viver essa cultura da beleza e do consumo?
Isso já existia antes da internet, né? Eu acho que a gente tem a internet como uma forma da pessoa satisfazer um pouco... Esse desejo que eu vejo que as meninas hoje... existe um certo ideal de corpo, de beleza. E as meninas, elas postam isso nas redes sociais, assim, quase como se elas estivessem satisfazendo um certo desejo de serem modelos.
Uhum.
Né? Então, nas redes sociais, é como se a gente tivesse uma série de meninas modelos, que elas fotografam, né, e escondendo todos os defeitos, as imperfeições, mostrando um certo corpo ideal. E elas já faziam isso antes da internet, através dos álbuns de fotografia.
Uhum.
Então, hoje, isso existe. A rede social facilita isso. Um outro risco que eu vejo da rede social é porque a facilidade é tão grande de você fotografar. Você tem um aparelhinho pequeno, um celular que serve para tudo hoje. Então, você conversa com ele, você posta imagens, você fotografa, você filma, você faz tudo com esse aparelhinho tão pequenininho que está alojado ao seu corpo, quase fazendo parte do seu corpo, que você não separa dele para nada. Então, que há uma facilidade tão grande, por exemplo, você fotografar ou escrever alguma coisa e postar imediatamente na rede social, que as pessoas não refletem sobre os efeitos disso. Assim, peraí, para que eu estou postando isso? Elas não pensam, né? Por que eu estou postando isso? O que eu estou querendo com isso? Ou quais os efeitos disso? Quais os efeitos disso na minha vida, na vida das outras pessoas? Então, não há essa reflexão. As pessoas são mais impulsivas. Então, elas pensam uma coisa e já postam imediatamente na rede. Elas fotografam, elas se fotografam, já acham que elas estão bonitas e imediatamente já postam na rede. Então, elas não pensam, não avaliam. É como se não tivesse muito espaço hoje, a nossa era tecnológica da rapidez.
É tudo muito instantâneo, né?
Exatamente. Então, não tem tempo para reflexão. E aí os problemas surgem, e quando os problemas surgem, que as pessoas param para pensar, nossa, o que, que eu fiz? Uhum. Né? Como a gente vê meninas, adolescentes, que tiraram a roupa, fotografaram para o namorado, e depois o namorado pôs aquela foto na rede social, e a gente teve caso de meninas até que suicidaram. Uhum. Né? Então é como se as pessoas avaliassem o que elas falam, o que elas escrevem, o que elas postam, só depois que os problemas surgem.
Uhum. Né? Talvez só depois, né, da repercussão, dos comentários,
repercussão. Né? E tem uma coisa, a rapidez tecnológica também, né? As coisas acontecem tão rapidamente que as pessoas, elas custam a entender essa lógica, assim. Peraí, né? Quais os efeitos disso? Eu estou fazendo isso, mas que resposta que isso pode dar, ou que efeitos que isso pode ter na minha vida? É quase como se não tivesse tempo para essas reflexões, né? Então, as pessoas estão a cada dia aprendendo a usar as redes sociais, e elas vão aprendendo, e com isso elas vão se lançando, vão arriscando, vão errando, e depois é que elas avaliam, né, o que foi feito.
Pois é, você estava falando de reflexão, muitas pessoas falam que a internet é um dos meios de informação mais democráticos, né, que estão aí disponíveis, né, são muitas possibilidades e milhares de informações, assim, quase que infinitas, que a gente absorve por todos os lados. Esse excesso de informação, talvez essa instantaneidade, essa rapidez, ele atrapalha de alguma forma a reflexão? O que eu quero perguntar é o seguinte, o que que fica desse tanto de coisa que a gente absorve? Sim. Será que a gente não está adquirindo um conhecimento um pouco superficial desse monte de informação?
Eu acredito que sim, tem vários autores que vão discutir isso, sociólogos, né, filósofos, que vão falar isso, que nós estamos vivendo uma sociedade assim, que é de excesso, né, excesso de produtos, excesso de informação, excesso de imagens. E o que a gente faz com esse excesso? Então, eu acho que na nossa cultura, assim, há uma exigência cada vez maior do sujeito saber fazer escolhas, né? Então, ele tem que escolher. Diante desse excesso, o que, que ele usa, o que, que ele escolhe em termos de informação, qual que é a informação que realmente é interessante para ele, né? Que caminho que ele segue. Então, eu acho que o excesso também lança o sujeito num certo desamparo. Assim, e aí, agora, o que, que eu faço diante de tantas possibilidades? Né? E lógico que as pessoas, para se manterem informadas, são tantas as informações que há uma perda mesmo em termos de conhecimento aprofundado dessas informações. Você acaba precisando passar rapidamente pelas informações, mas você não tem tempo de aprofundar.
Fica, né? Aquela então, coisa, né? A gente sabe um pouco de tudo e, na verdade, não é tudo de nada.
Fica... eu acho que são muitas possibilidades assim, de uso. As pessoas elas têm a chance de escolher os caminhos, né? Elas podem abrir mão de determinadas coisas. Elas podem fazer o uso que elas quiserem da internet, eu posso desligar a internet na hora que eu não quiser usar. Quer dizer, eu tenho uma liberdade de escolha. Uhum. Né? Eu acho, por exemplo, que as crianças e os adolescentes, eles precisam ser acompanhados quando eles estão usando a internet. Agora, adultos, eles vão usar a internet da forma que eles quiserem. Né? Então, tem um uso democrático nesse sentido. Uhum. Eu tenho que avaliar se a internet está me prejudicando ou não, o tempo que eu estou ficando, né, na frente da internet, se o uso que eu estou fazendo da internet, se isso está trazendo algum benefício para minha vida, ou se eu estou abrindo mão de outras coisas, das relações pessoais, se eu estou deixando de conviver com as pessoas próximas que estão dentro da minha casa para ficar na tela do computador. Quer dizer, são questões que os adultos têm que avaliar, né? E isso cada vez mais eles têm que avaliar, porque a tecnologia, ela realmente está ocupando um lugar de centralidade na vida das pessoas, né?
Bom, professora, agora para finalizar, né, senão a gente fica aqui até...
É!
Esse assunto dá muito pano para a manga. É. Queria falar com você sobre o Marco Civil, né, a Constituição da Internet, que está para ser votado nos próximos dias. Até que ponto o Marco Civil interfere na liberdade de expressão e como que fica a questão da privacidade nas redes sociais? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Olha, é uma questão extremamente difícil, porque eu não conheço profundamente esse projeto de lei, né? Eu não conheço na íntegra, mas ele traz questões importantes para a gente refletir, né? Sobre a privacidade dos usuários, a neutralidade da rede, o tráfico de dados, quer dizer, são questões que as pessoas estão refletindo agora. Como eu falei, a revolução tecnológica, ela acontece de forma tão rápida e intensa. Então, que à medida que os problemas vão surgindo, é que as pessoas começam a analisar os efeitos, né, dos diferentes tipos de uso da internet. E eu penso, né, que da mesma forma que na vida, vamos dizer, real, eu posso exercer minha liberdade, mas com limites, né, porque eu não posso dizer tudo, fazer tudo que eu quero. É claro que o universo virtual, ele não é tão diferente disso, né? Eu posso usar a rede, as redes sociais, da forma como eu quiser, mas eu não posso utilizá-las como prática de segregação, de discriminação, de agressão de pessoas. Então, existem limites no uso que eu faço desse espaço, como qualquer espaço social.
Sim.
Né? Então, a questão é como que esses limites vão ser criados, né? O uso da internet como forma de controle, que a gente tem que avaliar, né? Com muita cautela. Mas são questões que a gente tem que se deparar com elas mesmo. Né? São questões atuais e importantes.
E aí que precisa ser discutida, né? O tempo todo.
Precisa ser discutida, exatamente.
Bom, professora, muito obrigada, tá, pela sua participação.
Nada,
e boa noite.
Boa noite.
Um abraço.
Bom,
eu acabei de conversar com a professora do Departamento de Psicologia da UFMG, a Nádia Laguardia, e nós falamos sobre a internet e o seu complexo papel na sociedade. A entrevista celebra os 25 anos do WWW e dá seguimento à entrevista que realizamos hoje pela manhã durante o programa Conexões, que discutiu a internet numa perspectiva técnica. Bom, você pode ter acesso à entrevista de hoje de manhã e a de agora, só que só amanhã, no dia 13, pelo www.fmg.br/rádio.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.